Hoje nós vamos falar sobre uma pergunta muito interessante, especialmente para quem está aprendendo português e quer visitar o Brasil. Será que os brasileiros sabem falar inglês? É normal encontrar pessoas que falam inglês no Brasil? Se você pensa em vir ao Brasil um dia, como o inglês é a língua internacional, acho que esse assunto pode interessar você bastante. Então vem com a gente para mais um episódio de...
Don't panic, keep speaking Portuguese.
This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel and much more. So, fasten your seatbelts and have fun.
Unlock exclusive content, including behind the scenes, exclusive episodes and episodes transcriptions. So, especially if you want to supercharge your Portuguese skills. Join our Patreon crew and become part of our awesome community. Look for the Patreon link, don't miss out, and dive right in. Então, o assunto que nós vamos falar hoje não é muito longo, mas inclui uma história interessante, como sempre, que tem por objetivo ilustrar ou provar o que vamos falar aqui. Segundo as estatísticas, que eu não sei se estão atualizadas e também não sei a fonte, mas vou citar mesmo assim, as pessoas dizem que, em geral, 95% dos brasileiros não sabe falar inglês. Ou seja, apenas 5% falam inglês. Desses 5% que dizem saber falar inglês, apenas 1 ou 2% é que tem a confiança de falar inglês fluentemente. Então você já pode imaginar que não são muitas pessoas, não é muito fácil encontrar no Brasil pessoas que falam inglês. Mas vamos citar aqui mais alguns exemplos e exceções. Eu vou deixar a Érica descrever a parte da história que eu falei que nós íamos contar, que ilustra o quão verdade isso é sobre poucas pessoas falarem inglês no Brasil.
O engraçado é que pelo menos duas das histórias que eu sei foram em aeroportos. E não foi em aeroporto pequeno. Uma foi, até a gente já mencionou, foi quando nós fomos ao Rio de Janeiro, ano passado. E daí lá tivemos um problema com o nosso voo, que atrasou, e enfim. Só que o funcionário da companhia aérea não sabia inglês. E tinha um pessoal da Alemanha querendo saber o que é que estava acontecendo. Então, o funcionário colocou no Google Tradutor o que tinha acontecido, que o voo tinha atrasado.
Talvez esse funcionário esteja nessa estatística dos 5% que diz saber inglês, que ele deve ter dito que sabia falar inglês no currículo, mas que não tem a confiança necessária para falar fluentemente quando a situação exige.
E a outra ocasião foi quando nós fomos ao Amazonas, e daí na volta no aeroporto, eu estava esperando o Hugo, eu já tinha passado pelo detector de metais, e estava esperando o Hugo, que ele teve que resolver alguma coisa. Nesse período em que eu estava esperando o Hugo, eu vi um pessoal, que não eram brasileiros, passar pelo detector de metais, e daí foi pedido para que eles abrissem a mala. Porque o detector de metais tinha acusado algum problema ali na mala do pessoal. Aí, quando foi aberta a mala deles, encontrou-se uma garrafinha de água. Uma garrafinha de água de 500 ml. E a pessoa, funcionária do aeroporto, queria que eles se desfizessem do líquido. Só que eles não estavam entendendo nada, porque eles não sabiam português e ela não sabia inglês, então aí ela ficava fazendo gesto com a mão para eles beberem a água. Aí tá, aí eles entenderam, tomaram um pouquinho. Ela não, continuou fazendo sinal para eles tomarem água. Até que o rapaz teve que tomar metade da garrafinha d'água e daí a moça deu o joinha para ele, ok, e passou com essa garrafinha.
Para quem não sabe, joinha é o sinal de like. É a mãozinha com o polegar para cima. É um outro nome que é quando a gente fala tudo joia, significa tudo bem. Esse sinal de positivo também é informalmente conhecido como joia ou joinha.
E nesse mesmo grupo tinha uma outra pessoa que estava com um enfeite que ela comprou ali no Amazonas. Enfeite esse, que foi o que nos causou o problema também, algo bem similar. Por isso o Hugo não estava comigo, ele foi resolver esse problema, que tinha uma ponta. Era um enfeitezinho, um arco e flecha. Mas aí a flecha de madeirinha tinha ponta. E por causa disso não podia passar. Teria que ser despachado. Só que, como a funcionária não sabia inglês, ela simplesmente pegou o enfeite do rapaz e quebrou ele no meio. Simples assim, para resolver o problema.
Um absurdo, né? Porque nós que entendemos português, sabendo do problema, de qual era o problema, tivemos a opção de escolha, saber o que fazer com aquele enfeite. O que fazer com aquela flecha pequenininha, que era um souvenir, né? Uma lembrança do Amazonas. Eu poderia ignorar ela, deixar ela e levar só o arco, por exemplo. Ou eu poderia despachar ela para, se eu quisesse, levar ela inteira. Essas eram basicamente as opções que eu tinha. E a pobre pessoa estrangeira, que não falava português, só falava inglês e encontrou um funcionário pouco paciente, digamos assim. Consegui pensar em N adjetivos aqui para usar nesse momento, mas eu filtrei todos. Nenhum foi liberado de ser dito pela minha consciência. Então vamos dizer que era um funcionário com pouco conhecimento e também menos ainda paciência para informar o cliente, o turista, do que havia de errado e o que ele podia fazer. Então fez como a Erika falou, quebrou no meio o enfeite da pessoa para que a ponta, no caso, que era a ponta da flecha, fosse para o lixo e a pessoa pudesse levar o resto do enfeite, que agora perdeu o sentido total, era só uma vareta de madeira, né? Vamos combinar, que não tem graça nenhuma, né? Eu fico imaginando a reação desses turistas e a decepção. Eu, me colocando no lugar deles, ficaria extremamente irritado e decepcionado com o país se eu fosse tratado dessa maneira. Mas é claro que, vamos fazer aqui uma meia-culpa, nós também não sabemos de todas as circunstâncias envolvidas. A Erika só observou essa parte da cena de longe. A gente não sabe exatamente nem qual era o nível de inglês desses estrangeiros, né? Estamos assumindo que eles falavam inglês também, mas sei lá, vai que era um idioma que nem eles falavam inglês direito e, enfim, não sabemos, né? Mas a Erika tá dizendo aqui para mim que ela ouviu eles falando fluentemente inglês, então era possível. Ela disse que quase foi lá ajudar e falar inglês para eles, mas como ela não se sentia também tão confiante no inglês, ela resolveu ficar na dela. Mas se eu visse uma situação assim, eu acho que eu iria ajudar e iria querer que demitissem esse funcionário de aeroporto, porque, vamos combinar, Amazonas também não é um lugar, Manaus ali, que recebe poucas pessoas de outros países, né? É um lugar bem visitado no Brasil. Resumindo, essa história ilustra para vocês como os brasileiros não falam inglês. No geral, a grande maioria dos brasileiros não fala inglês. E se você perguntar isso para algum brasileiro, muitos vão ainda usar a piada, o humor, a ironia e dizer nem português eu falo direito. O que não deixa de ser verdade, porque é exatamente um dos objetivos do nosso podcast, inclusive, é mostrar para você como a nossa fala é muito diferente da escrita gramatical culta. Então, de certa maneira, é muito normal falar errado, entre aspas, desrespeitando muitas regras gramaticais. A gente não presta atenção nisso. Eu sei que isso não é assim em outras culturas, em outros países. Mas o português brasileiro é bem descontraído, bem informal na maioria das ocasiões. E mesmo quando ele é formal, ele também não é 100% correto gramaticalmente. Por isso que muitos estrangeiros, quando estão aprendendo português, soam extremamente formais, ou soam extremamente, até entre aspas, às vezes arrogantes, quando usam um português muito correto, muito gramaticalmente, detalhadamente certo. Porque na prática, mesmo em ocasiões formais, é claro que selecionamos melhor as palavras, mas ainda assim muitas vezes cometemos erros que passam despercebidos e são normais. Então, em resumo, se você for aprender português brasileiro,
Você precisa de muita exposição ao idioma para que você se acostume com quais erros são normais de cometer e quais erros não são normais, quais erros você deve evitar, vão atrapalhar a sua compreensão, vão atrapalhar a sua comunicação, no caso, quando estiver falando com um brasileiro. E é por isso que estamos aqui, para ajudar vocês nisso. Eu só queria comentar um outro extremo antes de encerrar esse episódio, um outro lado dessa história de brasileiros não falar inglês, que é, por exemplo, lugares extremamente turísticos como o Rio de Janeiro. Mesmo na mais informal das situações, como, por exemplo, vendedores ambulantes, vendedores nas ruas, nas praias, especialmente esses, é muito engraçado de ver como, mesmo uma pessoa simples, sem muito estudo, ela consegue se virar no inglês ali, pelo menos falando uma palavra ou outra, o necessário para vender o peixe dela, por assim dizer. Mesmo que ela não esteja vendendo peixe, né? Ela sabe o básico para vender o produto que ela está vendendo ali e ser minimamente educada, brincar com os estrangeiros. Esse é um cenário muito comum de se encontrar, pelo menos no Rio de Janeiro. Em São Paulo, você também vai encontrar mais pessoas que falam o básico do inglês, porém menos descontraídas e informais do que no Rio de Janeiro. Então, é um contraste, né? Você pensar nessa história que contamos, se você vê que em dois aeroportos que recebem muitos turistas, nós vimos funcionários que são bem pagos, eu acredito pelo menos, né? E que trabalham num lugar de, entre aspas, prestígio, que é o aeroporto, lidam com pessoas de muito dinheiro e não sabem falar inglês, não sabem se comunicar com essas pessoas. E ao mesmo tempo, do outro lado, ali na rua, na praia, vendendo água, vendendo picolé, vendendo biscoito na rua, você vai encontrar pessoas simples, sem estudo, sem muito prestígio, sem muita frescura, mas que, como a gente diz, se defendem no inglês e sabem o básico para continuar ganhando o pão de cada dia. É o Brasil de contrastes.
Esse foi mais um episódio de
Don't Panic, Keep Speaking Portuguese.